Israel quase a dizer bye-bye a Bibi, o fantasma golpista de Trump antes do primeiro G7 de Biden, as eleições no México e na Alemanha, as linhas da frente da paz. Converso daqui a pouco com a professora universitária da Universidade Nova de Lisboa, investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais, especialista em questões do Médio Oriente, Ana Santos Pinto, sobre o acordo de coligação em Israel e das tentativas de Benjamin Netanyahu para o desfazer, para o sabotar. Eleições regionais na Alemanha, este domingo. Vamos conversar com a correspondente da TSF, Joana Sousa Dias, também com o correspondente do México, Pedro Cardoso. Há eleições legislativas, uma prova para António Manuel López Obrador. Joe Biden em visita à Europa antes da cimeira com Putin, vai estar no G7 em Inglaterra. Análise com Jorge Manuel Almeida e Sónia Sénica. Este sábado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz um discurso na Carolina do Norte, isto no meio de relatos de que planeia realizar comícios políticos no país durante o verão. E depois de uma jornalista do New York Times, que ao longo dos anos deu notícias sempre com fontes próximas de Trump, ter dito esta semana que o anterior chefe de Estado conta estar de regresso à Casa Branca em agosto ou setembro. Franco-americana, autora premiada, investigadora, Severine Lautaser é professora de Ciência Política no Barnard College e na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, com um longo trabalho de terreno no Congo, mas também em Timor-Leste, na Colômbia, Somália, Israel e territórios palestinianos. Acaba de publicar The Front Lines of Peace, um livro sobre as linhas da frente, não da guerra, mas da paz, como a construir de baixo para cima, a partir das pessoas que vivem nas zonas de conflito e não como imposição do catálogo padronizado das missões internacionais. Severine Lautaser, em destaque no Estado do Sítio. Há eleições no México este domingo, eleições legislativas. É considerada uma grande prova para António Manuel López Obrador. 3 anos após a esmagadora vitória do Partido Morena sobre os partidos tradicionais mexicanos, o que é que se prevê que possa acontecer? É a pergunta que faço agora ao correspondente da TSF no México, Pedro Cardoso.
Ok, essas eleições realmente são um teste a López Obrador, não é? Com resultados que não devem surpreender muito. O Morena, o Partido Morena, lidera as sondagens para a Câmara dos Deputados com quase 42% dos votos, e também a nível dos estados, este partido em princípio vai levar, não é, vai ganhar a maioria. Nestas eleições são 15 estados que vão eleger um novo governador, e também aqui Morena vai à frente com pelo menos 8 governadores que deverão ser eleitos por esse partido. Estas eleições vão ficar também marcadas por uma coligação inédita entre os 3 principais partidos da oposição aqui no México, o PRI, o PAN e o PRD. É, digamos, uma manobra política de último recurso para tentar fazer face ao oficialismo do Morena, que realmente parece ser uma máquina imparável no que toca à aceitação entre os mexicanos. É também importante notar que esta campanha tem sido altamente violenta. Pelo menos 35 candidatos a cargos locais, sobretudo, foram assassinados nos últimos meses. Não é inédito, é uma constante nas campanhas eleitorais aqui no México. Esta violência dá-se sobretudo nos estados de Guanajuato e Veracruz, onde o crime organizado é especialmente forte e está a tentar, de alguma forma, influenciar os resultados nos locais onde atuam para garantir as suas operações.
Obrador tem taxas de aprovação da ordem dos 60% e, segundo o agregador de sondagens Oráculos, o Partido no Poder obteria 41% dos votos para a Câmara dos Deputados. É mais do que o dobro, Pedro, é mais do que o dobro do segundo partido mais indicado nas intenções de voto.
Sim, mas apesar de poder ganhar de forma tão contundente, não é, com esta diferença relativamente à oposição, se confirmam esses 41%, 41%, 42% dos votos, Morena poderia perder a maioria na Câmara dos Deputados, tanto como o partido, que concorre sozinho, né, como em conjunto com os seus aliados naturais, o Partido Verde e o Partido dos Trabalhadores. E, na verdade, a popularidade de López Obrador tem sido um pouco oscilante, não muito, mas tem oscilado um pouco, e mesmo assim está sempre acima dos próprios resultados da eleição presidencial de 2018. Ele ganhou com pouco mais de 53% dos votos e, como dizes, atualmente a popularidade supera essa percentagem, anda mais ou menos pelos 60% de aprovação. López Obrador, por relação direta ao Partido Morena, mantém este discurso um pouco à la Don Quixote, de que eles são os arautos de uma luta titânica contra os monstros do passado, não é? A corrupção, os conservadores e o neoliberalismo. Isto faz é que no eleitorado e é uma operação de charme que realmente resulta. Em termos concretos, realmente há ações, sobretudo no campo social, que têm sido contundentes. Por exemplo, López Obrador, o que fez desde o início da sua presidência, foi acabar com os esquemas de doação de recursos através de terceiros, fundações, organismos, etc. O que ele instituiu foi um sistema em que dá diretamente os apoios aos beneficiários, o que tem sido bastante popular entre o eleitorado, não é? Também tem destapado, através da Unidade de Inteligência Financeira, muitos esquemas de corrupção, a nível de alta corrupção, digamos, e tem demonstrado que esses esquemas foram protegidos pelos regimes anteriores. No entanto, obviamente que ele não está isento a críticas. Muitos acusam López Obrador de ser autocrático e também uma ameaça às liberdades básicas, por exemplo, nas chamadas manhaneras, que são conferências de imprensa que ele dá todos os dias, ele critica bastante os jornalistas, organismos e até instituições independentes, como o próprio Instituto Nacional Eleitoral. Acusa-os, por exemplo, de falta de isenção ou de servirem interesses obscuros. E essas críticas, vindas de alguém tão popular, acabam obviamente por marcar uma percepção sobre os meios de comunicação e essas instituições. Mas por outro lado, os ataques de toda a ordem, até pessoais, contra López Obrador são o pão nosso de cada dia. Ele tem sido alvo de muitas campanhas de desinformação, inclusivamente, o que o coloca nessa posição de vem mexicanos, como estou a ser alvo destas campanhas, porque estou a tentar pôr fim ao ciclo de corrupção. Então este jogo tem polarizado muito a própria sociedade mexicana nos últimos tempos, e vamos ver de que forma vai influenciar então esta campanha, bom, estas eleições do próximo domingo.
López Obrador tem visto a estratégia de combate à Covid-19 ser questionada, o governo também não ficou muito bem na fotografia no modo como reagiu ao recente acidente no Metropolitano, na Cidade do México.
Sim, mas curiosamente os analistas coincidem que a alta aprovação de López Obrador, 60%, como temos vindo a referir, deve-se precisamente à estratégia de vacinação contra a Covid-19. Sim, houve hesitações, principalmente no início, sobre as medidas a tomar para combater ou para prevenir a pandemia. Houve bastantes críticas, inclusivamente sobre a própria postura do López Obrador, que em plena pandemia e confinamento insistia em viajar pelo país sem máscara. Essa foi uma situação assim, um pouco sui generis, né? E ele obviamente acabou por ser contagiado. Mas também temos que ver o outro lado. O sistema de saúde mexicano, que é precário, tem bastantes deficiências, nunca chegou a colapsar durante a pandemia. Então, esta dualidade, digamos, acabou por jogar a favor de López Obrador. E a nível de vacinação, o México também foi dos países que, desde o final do ano passado, fez acordos com farmacêuticas e governos para comprar todo o tipo de vacinas possíveis e imaginárias. Isso acaba por colocar o México entre os 10 países a nível mundial com mais vacinas aplicadas até hoje, embora isso represente pouco mais de 10% de pessoas com esquema completo de vacinação aqui no México. Com a primeira dose anda mais ou menos pelos 18%, 20%. Quanto ao acidente no metro da cidade do México, as duas figuras do sistema que se puseram em xeque, que ficaram em xeque, foram sobretudo Marcelo Ebrard, que é o atual secretário de Relações Exteriores, e ele foi presidente do governo da cidade do México quando se construiu a linha 12, onde ocorreu o acidente, e a outra pessoa é Claudia Sheinbaum, ela também é do Morena e é a líder da capital mexicana. Houve uma ligeira afetação, digamos, ao índice de aprovação de López Obrador, mas foi muito pouco. Realmente López Obrador é uma figura muito forte que supera o próprio partido, não é? Por exemplo, o Morena está, nos últimos tempos tem estado envolvido em bastantes polémicas. Muitos acusam os morenistas de serem corruptos, de serem o que aqui se conhece por políticos chapolines ou políticos gafanhoto, ou seja, saltam de partido em partido e acabam por afiliar-se ao Morena porque sabem que é a formação política da moda, digamos, onde eles têm mais possibilidades de serem eleitos para um cargo relevante. Muita gente aqui no México não gosta disso, claro, vê nesses jogos de cadeiras mais do mesmo, como não sei, um perpetuar do sistema político em decadência, e pode de alguma forma explicar o facto de Morena poder perder lugares no Congresso nestas eleições. No entanto, a figura de López Obrador, como disse há pouco, está acima do próprio partido. Ele mesmo já disse que se o Morena se transformar num ninho de ratos, que vai abandonar essa formação política, o que obviamente seria uma desgraça para os próprios morenistas. Sem o apoio de López Obrador, Morena seria um partido sem expressividade, na minha opinião.
Ou seja, Pedro Cardoso, para o grande público, nesta altura, a oposição basicamente não existe. As pessoas até têm dificuldade em identificar quem são os líderes da oposição.
Exatamente. A oposição aqui no México, liderada pelo PRI, PAN e PRD, é realmente muito débil. Por isso mesmo eles decidiram avançar em coligação, não em todos os postos, né, que estão, todos os cargos que vão a votos, mas na grande maioria. Aqui, Ricardo, a questão é a percepção que há sobre os partidos tradicionais. São partidos que sempre estiveram envolvidos em bastantes esquemas de corrupção, em discursos não muito coerentes, não é? Por um lado querem avançar com o país, querem implementar reformas, etc., mas a forma como as implementam sempre tem um fundo um pouco obscuro, não é? Isso principalmente o PRI, que foi quem esteve antes de López Obrador aqui no poder. O PAN, que é outro partido que já esteve no poder durante 2 sexénios, é um partido altamente fragmentado internamente. Muitos dos panistas são estes tais políticos chapolines que agora integram o Morena, por exemplo. É um partido muito marcado pela militarização do país e pela luta contra o crime organizado no sexénio, principalmente de Felipe Calderón, em que se desatou o terror e a violência no país. Então, temos por outro lado o PRD, que é o terceiro partido mais expressivo, que foi curiosamente fundado por López Obrador, mas é um partido morno, muito tíbio, como se diz por aqui, sem grande capacidade de agregar as massas. Morena realmente tem uma aceitação no país muito grande. Embora o discurso de López Obrador seja o herói que veio salvar isto tudo, é um discurso que capta, porque ele tem uma conexão com as pessoas que os outros partidos e outros líderes políticos não têm. Ele realmente identifica-se com o povo mais pobre, os desprotegidos, que são a maioria neste país, e isso traz um capital político não só para ele, obviamente, mas para o partido que ele representa, que é o Morena.
Muito obrigado, Pedro Cardoso. Este domingo há também eleições na Alemanha, eleições regionais. É também um teste para a CDU de Angela Merkel, a poucos meses de o país mudar de chanceler. Os democratas cristãos lutam contra a extrema-direita da AfD na Saxónia-Anhalt, o mais pobre dos 5 estados que formavam a antiga RDA, a Alemanha de Leste. As sondagens dão um empate técnico. A AfD tem sido muito crítica das medidas restritivas na luta contra o coronavírus. Joana Sousa Dias, correspondente da TSF na Alemanha, que perspectivas para estas eleições este domingo aí na Alemanha?
Esta é a última ida às urnas antes das legislativas marcadas para setembro, ou seja, é o último momento eleitoral antes da grande escolha, ou seja, da escolha do novo chanceler da Alemanha. Para já, as sondagens dão um empate técnico entre a CDU, o partido de Angela Merkel, e a AfD, o partido de extrema extrema-direita. O jornal Bild chega a dar uma vitória à AfD, mas mesmo que isso aconteça, a AfD não vai conseguir formar governo neste Estado Federado do Leste da Alemanha. Nas últimas eleições, em 2016, aqui na Alta Saxónia, a CDU venceu com 30% e depois governou em coligação. Entretanto, as coisas mudaram e se no início da pandemia estava tudo a correr relativamente bem na Alemanha, ou seja, a população, os alemães estavam contentes com a atuação do governo e com as medidas que estavam a ser tomadas pelo executivo liderado por Angela Merkel. Uns meses mais tarde houve uma espécie de reviravolta, as coisas começaram a não correr tão bem. Por exemplo, o processo de vacinação teve altos e baixos e houve também dois casos de corrupção com dois deputados da CDU e da CSU, o partido irmão da CDU na Baviera, que acabaram determinar um pouco esta perda de votos que a CDU tem sido alvo. Ou seja, a CDU nos últimos meses tem perdido popularidade e neste Estado Federado perdeu, segundo as sondagens, terá perdido já vários votos e caindo assim desses 30% nas eleições anteriores, para agora uns 23% a 24%, o número certo ainda não é conhecido, só será conhecido depois das eleições, obviamente, mas para já é isso que perspectivam as sondagens.
A radicalização do discurso em relação às medidas de combate à pandemia custou votos à AfD, mas parece que nas regiões do leste da Alemanha não teve qualquer impacto.
A AfD utilizou a pandemia para radicalizar o discurso e para se posicionar ainda mais à direita, ou seja, houve vários elementos da AfD que estiveram presentes em manifestações contra as vacinas, contra o uso de máscaras, por exemplo, e isso acabou por não correr assim tão bem como a AfD esperaria. Isto porque parte do eleitorado da AfD tem mais de 60 anos e grande parte deste eleitorado não concorda com essa radicalização de posições, portanto a AfD acabou por perder alguns votos aí, sendo que ao nível das eleições gerais terá caído de uns 13%, que foi o valor conseguido nas últimas eleições legislativas de 2017, para uns 10%, 11%, que é o que tem atualmente de acordo com as sondagens. No entanto, nos estados do leste da Alemanha, principalmente Saxónia, Turíngia e neste caso da Alta Saxónia, isso não se verificou. A AfD tem basicamente os mesmos votos que tinha há 4, 5 anos e é isso que tem provado as sondagens. Isso porquê? Porque o descontentamento nas regiões de leste permanece, é um descontentamento que já existe desde a reunificação da Alemanha, ou seja, estas regiões consideram que perderam muito com a queda do muro, não são tratadas da mesma forma que as restantes regiões da Alemanha, portanto este é um voto de protesto, o voto da AfD é um voto de protesto ainda também contra a crise dos refugiados que contra as medidas tomadas por Angela Merkel em 2015, que permitiu a entrada de cerca de 1 milhão de refugiados na Alemanha. Isto é uma memória que ainda permanece muito viva nas cabeças do eleitorado destas regiões e, portanto, o voto na AfD continua a fazer sentido para cerca de 24% da população neste Estado Federado.
E se a AfD, o Partido de Extrema-Direita, ganhar estas eleições regionais este domingo, que consequências é que isso pode ter para Armin Laschet, o novo líder da CDU, que tem expectativas de ser o próximo chanceler alemão?
Bom, se o partido de extrema-direita ganhar, Armin Laschet não terá tanta facilidade ou terá mais dificuldade em chegar a chanceler em setembro. Isto porque vai perder a credibilidade não só do eleitorado, mas dentro do próprio partido. Portanto, o líder da CDU precisa mesmo desta vitória para se afirmar e para ganhar, de certa forma, fogo para estes próximos 4 meses de campanha, até ao dia 26 de setembro, data das legislativas.
E os verdes, Joana?
Se a CDU e a Armin Laschet perderem estas eleições na Alta Saxónia, os verdes serão definitivamente os que mais vão ganhar. Não só os verdes, como a candidata à chanceler, Annalena Baerbock. Isto porque, por aquilo que eu já disse, uma derrota da CDU vai fazer com que o seu líder e candidato a chanceler acabe por perder também credibilidade, acabe por perder força, e isso vai seguramente fazer com que os verdes ganhem ainda mais pontos junto do eleitorado. CDU e verdes já estão taco a taco nesta corrida à chancelaria, e isto vai, sem dúvida, dar mais força aos verdes.
Muito obrigado, Joana Sousa Dias. Já a seguir, Israel e o acordo para tirar Netanyahu do poder, mas Bibi esperneia e resiste. Benjamin Netanyahu deve ser afastado do poder nos próximos dias e passa à oposição após mais de uma década a liderar os destinos do país. 8 partidos que vão da extrema-direita à extrema-esquerda, incluindo um partido árabe-israelita, juntaram-se em coligação para formar governo. Para que o novo executivo tome posse, falta ainda o voto de confiança do Parlamento, que deve acontecer até terça-feira, data limite. Naftali Bennett, 49 anos, antigo chefe da principal organização de colonos da Cisjordânia e ex-aliado do ainda primeiro-ministro, é o líder do partido Yamina, um partido nacionalista, vai chefiar o governo. Quinta-feira à noite, Netanyahu andava numa roda viva a pedir aos deputados dos partidos de direita que reconsiderassem e evitassem a formação de um perigoso governo de esquerda, palavras Netanyahu, ou seja, a tentar partir a coligação que, diga-se em abono de verdade, não é propriamente uma coligação muito coerente do ponto de vista ideológico. Ana Santos Pinto, professora universitária na Universidade Nova de Lisboa, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Algumas hipóteses para Netanyahu ou é mais uma tentativa desesperada?
Sendo uma tentativa desesperada, há hipótese porquê? Porque esta coligação tem um total de 61 deputados e, portanto, basta um não votar favoravelmente e temos um problema de viabilização. E, portanto, daí o esforço de Netanyahu, até porque a maioria dos partidos que fazem parte desta coligação não são partidos de esquerda, são partidos de direita. Nós temos um partido de centro, maioria de direita, e depois temos dois de esquerda, que é o Meretz e o Labour, um dos antigos grandes partidos de Israel, e o partido de Mansour Abbas, da lista Árabe Unida, que tem os israelitas árabes, tem não tanto esta dicotomia de esquerda-direita, mas é muito mais uma questão de direitos cívicos e sociais. E, portanto, essa possibilidade existe, e aquilo que Naftali Bennett quer fazer nesta altura é garantir que o seu bloco não tem fugas, portanto que não há ninguém que ceda àquilo que Benjamin Netanyahu pretende, e a possibilidade de aceder ao poder, e designadamente a negociação dos ministérios, pode ser a grande moeda de troca para que isso possa acontecer.
E há um par de deputados do Yamina, do partido de Bennett, que podem ser considerados dissidentes ou potenciais dissidentes?
Sim, porque todos eles vêm ou do Likud ou daquela variante que foi criada por Ariel Sharon, que é o Kadimi, que depois desconstruiu. E para entendermos, o Yamina de Naftali Bennett é em si uma coligação de partidos que é formada para ir a eleições. E, portanto, o sistema parlamentar é complicado, o sistema partidário também é ele complicado e bastante heterogéneo. Portanto, Naftali Bennett, que tem o que nós chamamos um partido, é na verdade um conjunto de partidos, que são 3, e tem que garantir que todos esses deputados votam favoravelmente a coligação, ou seja, a moção de confiança a este governo que vai ser apresentado. E é possível, mas teremos sempre que esperar, porque a margem é a menor possível, é 1.
O que é que se pode esperar deste governo de Naftali Bennett e Yair Lapid? O segundo é o líder da oposição, mas será Bennett o primeiro a chefiar o governo. O que é que se pode esperar deste executivo, que vai contar também, coisa inédita, com a lista Árabe Unida de Mansour Abbas?
Pode-se esperar um governo com membros muito diferenciados, depende muito da arrumação, ou seja, das pastas que sejam atribuídas a cada um, e podemos esperar um governo que vai ter como prioridade discutir aquilo que os une. A primeira coisa que os une é afastar Benjamin Netanyahu e provavelmente uma iniciativa parlamentar no âmbito do Knesset que garanta que Benjamin Netanyahu não pode continuar na vida política ativa como parlamentar. A segunda prioridade será a recuperação económica, seja do ponto de vista das leis laborais, seja do ponto de vista do apoio às franjas mais desprotegidas da população, e aqui Mansour Abbas fez um pedido que ficou consagrado no acordo dirigido aos árabes israelitas, seja também, e este poderá ser também um ponto de contestação, naquilo que são os apoios sociais dados à comunidade Haredim, ou seja, religiosos ultra-ortodoxos, que têm, não só do ponto de vista do serviço militar, uma excepcionalidade, mas também do ponto de vista dos impostos, a que acresce uma série de apoios sociais. E isto carrega muito a sociedade israelita daqueles que contribuem para o orçamento do Estado. E eu creio que será muito por esta dimensão económica, que depois terá um impacto, naturalmente, do ponto de vista social, é aquilo que poderá unir esta coligação. Por outro lado, temos uma divergência sobre o modelo de organização da sociedade, e aí podemos encontrar problemas, apesar de estarmos a falar de uma nova geração que vê a organização do Estado e a organização da sociedade de uma maneira muito diferente da geração de Netanyahu e de todos os anteriores primeiros-ministros.
Ana, como é que será visto na faixa de Gaza e na Cisjordânia a entrada de um partido árabe-israelita para o governo do Estado de Israel?
Bom, eu acho que é importante nós separarmos claramente aquilo que é a sociedade israelita, onde estão israelitas árabes ou israelitas palestinianos, e aquilo que é a sociedade árabe-palestiniana nos territórios de Gaza e da Cisjordânia. Mansour Abbas tem dito muitas vezes: eu sou um israelita árabe. E, portanto, ele faz parte da comunidade de cidadãos de Israel e são esses os seus eleitores. Na faixa de Gaza, aquilo que será certamente a narrativa é: este é um governo que não tem muito de diferente dos governos anteriores e é um governo de Israel.
Lia ontem no site da Al Jazeera que muitos palestinianos na Cisjordânia ocupada e em Gaza rejeitaram que este novo governo possa trazer uma mudança, dizendo que o líder nacionalista que vai substituir o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu provavelmente vai seguir a mesma agenda de direito.
E é exatamente verdade, porque o conteúdo das políticas que Naftali Bennett sempre defendeu é o mesmo de Benjamin Netanyahu. O perfil político, não o perfil de percurso profissional, mas o perfil de conteúdo político, a dimensão identitária nacionalista, a dimensão de expansão territorial através dos colonatos, a dimensão de apoio às vagas migratórias, é exatamente a mesma de Benjamin Netanyahu e do Likud. Portanto, aí não há diferença. Essa diferença existe com Lapid, mas Lapid só será primeiro-ministro daqui a 2 anos. E, portanto, eu não me parece sequer que o processo israelo-palestiniano seja um tema desta coligação ou alguma coisa vá mudar com o Ministério da Defesa e o Ministério do Interior com estes membros do governo que se antevêm na coligação.
Muito obrigado, Ana Santos Pinto. Já a seguir, Biden na Europa, mas cada vez mais longe do Kremlin de Putin, com quem se reúne daqui a menos de 2 semanas. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, visita a Europa de 10 a 16 de junho, portanto a partir da próxima quinta-feira. Há o compromisso da América em restaurar alianças, revitalizar o relacionamento transatlântico e trabalhar em estreita cooperação com os aliados e parceiros multilaterais para enfrentar os desafios globais e proteger melhor os interesses do país. Era isto que dizia esta semana o porta-voz da Casa Branca num comunicado. Biden vai estar no Reino Unido com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson na quinta-feira. Participa na Cimeira do G7 de 11 a 13 de junho, portanto sexta a domingo da próxima semana, no condado de Cornwall, no sudoeste da Inglaterra. Biden vai encontrar-se com a Rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor no sábado, daqui a uma semana, antes de viajar para Bruxelas para a Cimeira da NATO, dia 14, onde deve afirmar o compromisso dos Estados Unidos com a segurança transatlântica e defesa coletiva. Enquanto estiver em Bruxelas, Biden também se vai encontrar com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan para discutir toda uma série de questões bilaterais e regionais. É assim que a Casa Branca anuncia este encontro com o presidente turco. Biden participa também na Cimeira Estados Unidos-União Europeia a 15 de junho, em que os líderes vão discutir segurança sanitária internacional, recuperação económica global, mudanças climáticas. Biden também se vai reunir com o rei Filipe da Bélgica e com o primeiro-ministro Alexander de Croo. Esta tour europeia do presidente dos Estados Unidos vai levar o chefe de Estado americano também a Genebra. Dia 16, reúne-se nessa cidade da Suíça com Vladimir Putin. Germano Almeida, analista de política norte-americana, autor do livro Joe Biden, o Homem e as Suas Circunstâncias, fala-nos da importância desta cimeira.
Bom, será já o primeiro grande momento de política externa da presidência de Biden. Veremos se até lá o clima não agrava ainda mais entre Biden e Putin. Há alguns sinais vindos de Moscovo que de algum modo isso pode acontecer, nomeadamente Moscovo terá anunciado um reforço militar na fronteira ocidental com a colocação de 20 unidades do exército até ao final do ano, mas é essencialmente o grande momento para Biden assumir-se como tal líder das democracias liberais num momento de ascensão das autocracias e uma necessidade de conter essas autocracias. Sabemos que na visão da administração Biden essencialmente isso é conter a China, mas também conter a Rússia, com uma grande diferença em relação à anterior administração, nomeadamente em relação ao anterior presidente, e faço muito essa distinção, ou seja, a administração de Trump na verdade mantinha a Rússia como uma das maiores ameaças à segurança nacional americana, isso estava escrito nos principais papers, no Conselho Estratégico Nacional da própria administração de Trump. Havia sanções que, como sabemos, se mantiveram, nomeadamente em relação à questão da intervenção na Ucrânia e na Crimeia em 2014. No entanto, havia uma diferença entre a administração de Trump e o presidente Trump pelo comportamento de Trump em Helsínquia. E recordo, em Helsínquia, no verão de 2018, foi talvez um dos momentos de maior indignidade nos anos de Trump, quando o ex-presidente dos Estados Unidos se colocou ao lado de Vladimir Putin e deslegitimou a posição de várias agências de informação e inteligência dos Estados Unidos, que em consonância concluíram pela interferência russa nas eleições de 2016. Foi um episódio quase bizarro, em que o presidente dos Estados Unidos se aliou ao homólogo numa potência rival e se colocou contra a posição oficial da sua própria administração, gerou na altura reações até de senadores republicanos que geralmente apoiavam Trump e diziam que aquilo era inaceitável. Bom, Biden, na verdade, nos primeiros dias da sua presidência, fez questão de defender essa ruptura. Na tal entrevista à ABC News, em que recordou um episódio, em que foi recordado aliás um episódio em que ele terá dito que Putin não teria alma, e que depois perguntado acredita que ele é um assassino, ele disse sim, diria que ele é um assassino. Isso de algum modo gerou aqui um clima de grande tensão entre Washington e Moscovo, que nos dias e semanas a seguir tem vindo a ser de algum modo trabalhado e reduzido. E este encontro em Genebra, dia 16, enquadra-se nisso. Na agenda estão alguns momentos que realmente podem ter esse lado mais de tensão, mas também algumas possíveis convergências, nomeadamente, e digo rapidamente, a questão, sobretudo a questão de facto de contenção nuclear, e mesmo para terminar, recordo palavras do Presidente Biden a propósito do Memorial Day, do centenário do que aconteceu em Tulsa, e ele recordou que a América neste tipo de situações percebe que a democracia está constantemente em perigo. Claramente, para Joe Biden, um encontro com Vladimir Putin será também um encontro de reafirmação da supremacia da democracia e dos direitos humanos.
Sónia Sénic, investigadora do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.
Três considerações que eu acho que são relevantes fazer nesta altura, depois na sequência daquilo que o Germano disse, que é, de facto, acrescentaria apenas aos pontos na agenda deste encontro, que é obviamente um passo bastante significativo de encetar o diálogo político-diplomático entre os dois presidentes, a questão também da militarização do Ártico. Acho que é uma temática cada vez mais na agenda do dia, sobretudo destes dois países, e portanto ainda recentemente houve obviamente uma cimeira do Ártico, foi muito interessante a maneira como os dois lados, quer Lavrov, quer Blinken, conseguiram de facto dirimir os seus argumentos e manifestar os seus interesses, mas obviamente tentando aqui consertar posições conjuntas e dizer que de facto este é um momento muito significativo que esperemos que traga obviamente os melhores resultados, porque da parte dos Estados Unidos aquilo que foi dito pelo próprio Presidente foi no sentido de se esperar, e também já foi a nível da sua administração dito várias vezes e reiterado, que é uma relação, um relacionamento estável e, digamos, previsível com a Federação Russa. Ora bem, isto é uma leitura muito significativa daquilo que me parece ser aquilo que é a Federação Russa na atualidade e liderada por alguém que está a cumprir já 21 anos à frente do país, não é? Vladimir Putin tem mantido, de facto, um trajeto de uma política externa cada vez mais assertiva, com uma projeção de uma imagem, de uma defesa, digamos, de uma Rússia de potência global, com uma imagem muito significativa a esse ponto, e portanto é necessário reatar o diálogo com a Rússia. Última questão, que é uma leitura que é feita, a última consideração, se quisermos, uma pequena leitura feita por alguns analistas, é a maneira como é encarada esta cimeira entre Biden e Putin. De alguma forma, uma recompensa, uma espécie de recompensa que é feita a Vladimir Putin, no sentido de finalmente ser considerado pelos seus pares, ser-lhe reconhecido o estatuto de grande potência e necessário necessariamente um grande líder com o qual deverá ser encetado um diálogo político ou diplomático.
Análise de Sónia Sénica, especialista em Rússia, e de Germano Almeida, especialista em política norte-americana, ouvidos por Rui Polónio para o programa Mapa Mundo aqui na TSF. Já a seguir, As Linhas da Frente da Paz, Frontlines of Peace, é o livro. Converso com a autora Severina Otesserra. Franco-americana, autora premiada, investigadora, Severina Otesserra é professora de Ciência Política no Barnard College e na Universidade de Columbia, ambos em Nova Iorque, com longo trabalho de terreno no Congo, mas também em Timor-Leste, na Colômbia, Somália, Israel e territórios palestinianos. Severina Otesserra acaba de publicar The Frontlines of Peace, um livro sobre as linhas da frente, não da guerra, mas da paz. Como construir a paz de baixo para cima, a partir das pessoas que vivem nas zonas de conflito e não como algo imposto de fora ou por quem vem de fora, o padrão standard das missões internacionais. Nesta entrevista à TSF, Severino Otesserra admite que a relação com o mundo humanitário começou pelo jornalismo na faculdade, mais precisamente com a rádio e provavelmente com uma nagra, um velho gravador de fita.
Sim, exatamente. Em primeiro lugar, quero agradecer por me receber no vosso programa. Quanto à sua pergunta, sim, absolutamente. O meu pai era jornalista, foi técnico de som da estação de rádio francesa Radio France. Então, tudo o que ouvi enquanto crescia era sobre nagra, fitas e gravações de som e como melhor transmitir histórias com base no que estava a acontecer no mundo, sobre guerra e paz, para pessoas que, muitas vezes, não querem saber do assunto.
Então é uma verdadeira criatura da rádio.
Eu sou filha da rádio, sim, eu cresci a ir a toda a hora para a casa da rádio em Paris, a Maison de la Radio, e vivia rodeada de jornalistas e de pessoas que faziam esse trabalho, portanto, como sendo um deles.
O que é que este livro sobre as linhas da frente da paz, no título Frontlines of Peace, o que é que este livro nos traz? Quando olhamos para guerras e conflitos, e mesmo que se trate de lidar com contextos pós-conflito, ouvimos muito mais sobre linhas da frente da guerra do que propriamente sobre linhas da frente da paz.
É exatamente por isso, porque tudo o que ouvimos sobre zonas de guerra é sobre como a paz não funciona, como a violência continua, e eu quis escrever um livro sobre o que funciona na construção da paz após a violência em massa. Portanto, o Frontlines of Peace é sobre histórias de sucesso de indivíduos e comunidades locais comuns que conseguiram construir a paz, mesmo nas piores circunstâncias possíveis.
Como Lemar Bowie escreve no prefácio, o seu livro cobre exatamente o que é necessário para construir a paz a partir do zero. Portanto, a minha pergunta é, o que é necessário afinal? Pela leitura do livro, acredito que o tempo, ou muito tempo, pode ser um dos pontos da resposta, mas o que é que tem a dizer sobre isso?
Sim, o tempo é muito importante, mas o mais importante é garantir que todos estejam envolvidos, porque normalmente, quando pensamos em construção da paz, pensamos em envolver governos e líderes rebeldes e elites que estão nas capitais e sedes, enquanto, na verdade, se quisermos realmente construir a paz no terreno, precisamos de envolver todos, as pessoas comuns, ativistas locais, porque eles são os únicos que têm a capacidade, a rede e a experiência para realmente construir a paz nas suas comunidades.
Portanto, é mais sobre a esperança e perseverança do que sobre guerra e o fracasso dos processos de construção da paz. Ou seja, muito baseada em soluções locais para problemas locais. Mas porquê é que essa abordagem foi tão amplamente negligenciada ao longo dos anos?
Essa é a pergunta do milhão de dólares. E tenho perguntado isso. Porquê? Quando penso sobre isso, é óbvio que devemos colocar as pessoas envolvidas no conflito como responsáveis por resolver o seu próprio conflito. Quando vejo que essa abordagem foi negligenciada, penso que há muito pouco tempo, há 20 ou 30 anos atrás, as pessoas nem pensavam nisso. Estava completamente fora do quadro mental das pessoas. Há 10 anos atrás, alguns começaram a defender uma forma diferente de fazer a paz. Mas embora soubéssemos que deveríamos agir de maneira diferente, era muito difícil fazer. E agora temos um discurso focado em trabalhar a nível local, que devemos incluir atores locais, mas ainda não se concretizou. E é isso que o livro Frontlines of Peace está a fazer, mostrando que há maneiras de traduzir a teoria em prática real, porque há pessoas que já estão a fazer isso na prática.
Essa Peace Inc., Peace Incorporated, que a Severina identifica como a forma convencional de tentar acabar com as guerras, fracassou mais do que teve sucesso?
Yes, it has. So what I call Peace Inc.
O que eu chamo de Peace Inc. é o padrão da forma tradicional de construir a paz. E é assim que a maioria de nós está familiarizada com a abordagem para construir a paz, que depende de governos, elites e líderes rebeldes, que se concentra em apertos de mão entre presidentes e acordos abstratos de paz e negociações entre governos e líderes rebeldes. E é algo que exclui completamente os cidadãos comuns e ativistas locais. É uma forma de construir a paz que vemos, por exemplo, se olharmos para o conflito atual em Israel e nos territórios palestinianos, no acordo de cessar-fogo recente. Isso é Peace Inc. Isso é garantir que os líderes assinem um acordo de paz. Temos este tipo de acordo de paz em todo o mundo. Já os tivemos várias vezes em Israel e nos territórios palestinianos e não funciona. Esta abordagem não funciona porque não aborda as verdadeiras causas da violência ou ignora todas as verdadeiras causas da violência e também não inclui as pessoas comuns e ativistas sociais comunitários. É preciso fazer muito mais para realmente construir a paz e prevenir a violência. E o que eu mostro no livro são realmente formas de construção da paz cotidianas e algo que todos nós, no dia-a-dia, podemos fazer.
Ao mesmo tempo, afirma que o foco deve ser mais sobre o que foi alcançado, mesmo que em pequena escala, do que sobre os fracassos, ainda que numa escala mais ampla, mais abrangente. O que deu resultado em vez do que fracassou, é isso?
Yes, absolutely, because
sim, absolutamente, porque quando você olha a pesquisa ou quando fala com as pessoas, sabemos o que deu errado. Todos sabemos o que deu errado. Todos podem contar histórias de acordos de paz fracassados e apontar relatórios e livros que explicam por que houve todos estes fracassos. Mas acho que é mais interessante pensar sobre por que é que às vezes houve sucessos. E é também isso que nos ajuda a ter um caminho a avançar. Porque olhando para o que tem sucesso, mesmo contra todas as probabilidades, mesmo nas piores circunstâncias possíveis, podemos ter um modelo sobre o caminho a seguir. Podemos ter ideias sobre o que fazer quando queremos resolver um conflito, seja na própria comunidade, seja em Portugal, onde você está, em Nova Iorque, onde estou eu, ou em zonas de guerra ao redor do mundo, como na Colômbia, na Somália, em Israel, enfim, onde quisermos ajudar a diminuir a violência no mundo.
In Israel, wherever you want to help decrease violence in the world.
É evidente que se correm riscos, mas a verdade é que quando vamos para esses lugares sempre temos um bilhete de regresso no bolso. Pensa que esse facto deveria ajudar-nos, a nós que somos de fora, deveria fazer-nos abordar a população local de uma forma diferente, talvez tratando as pessoas de uma forma mais digna?
Deveria, mas nem sempre funciona assim. Como você diz, quando vamos a esses locais, temos muitos privilégios que nos deixam muito mais seguros, porque podemos sair quando as coisas correm mal. E também quando estamos lá, os senhores da guerra e os combatentes não podem ameaçar as nossas famílias, não podem ameaçar as pessoas que são realmente queridas para nós. Já as pessoas que vivem em zonas de conflito estão sujeitas a muita pressão e trauma diariamente. E então, como gente que vem de fora, temos muitas coisas para trazer, já que podemos ajudar a fornecer segurança, algum tipo de segurança, algum tipo de proteção para pessoas que vivem em zonas de conflito. Também podemos estar um pouco mais distantes, emocionalmente falando do conflito, e com isso temos um papel de ajudar a mediar e construir confiança entre quem está a lutar. Mas o que é importante é que temos de estar realmente cientes do nosso privilégio e honra, do facto de que podemos partir, do facto de virmos de fora e cientes disso, não chegarmos e sermos arrogantes e pensarmos que sabemos tudo, mais e melhor. Mas, infelizmente, é assim que funcionam muitos intervenientes. E também temos de perceber que os ativistas locais, as pessoas comuns, têm muito conhecimento sobre o que está a acontecer nos seus países e também têm muito a contribuir para os esforços de paz.
Este livro também é sobre pessoas, pessoas extraordinárias, pessoas cujo trabalho a Severino Tasser rotula como revolucionário. Poderia, por exemplo, dizer-nos quem é Vijaya Priyadarshini Thakur?
A história de Vijaya é muito longa. Falo muito sobre aqueles que são os meus modelos. Vijaya, James Canberra, Lema Agboe, que escreveu o prefácio do livro, mas poderia continuar indefinidamente. E eles vêm de todo o mundo e têm origens muito diferentes, profissionais, religiosas, trabalham em países muito diferentes, mas têm algumas coisas em comum. E então conto as histórias de todas essas pessoas para mostrar que realmente podemos ajudar a construir a paz de baixo para cima. Vijaya é uma história que começa em 2007 e é uma história que se passa no Congo. O Congo, como sabe, está no meio de um dos conflitos mais mortíferos desde a Segunda Guerra Mundial. E assim, em 2007, um menino chamado Luca foi sequestrado e forçado a trabalhar para um grupo armado e para os rebeldes. E Luca era tão pequeno na época que não conseguia nem sequer segurar uma arma. Portanto, os seus comandantes começaram logo a gozá-lo e usaram-no como escudo humano. E por incrível que pareça, Luca sobreviveu. E após 3 anos com o grupo armado, os comandantes da milícia libertaram-no e mandaram-no de volta para a sua mãe, Justine. Mas Luca tinha dificuldade de assimilar. Odiava a escola, passava fome, a mãe não tinha dinheiro, de modo que ele acreditava que a única maneira de sobreviver era usar a violência. O Luca estava sempre a fugir para se juntar de novo às milícias. As únicas vezes em que se sentia mais seguro era quando tinha uma arma na mão. Ele tinha 8 anos. Era a única vida que ele conhecia. E então, enquanto isso, nos Estados Unidos, uma jovem indiana-americana chamada Vijaya Thakur trabalhava para várias organizações com enfoque no Congo e estava a sentir-se muito desconfortável com o trabalho que fazia, porque os seus colegas usam a abordagem tradicional da Peace Inc., a abordagem de cima para baixo para construir a paz, ou seja, contam com as capacidades e conhecimentos dos internacionais. E os O resultado é que isso acabou por prejudicar as próprias pessoas que eles queriam ajudar. Deixe-me dar um exemplo. A maioria dos colegas de Vijaya acredita que a violência no Congo foi devido à exploração ilegal de minerais, como o coltan ou o diamante. Portanto, eles concentram todo o seu tempo e esforços na defesa de novas leis sobre minerais em zonas de conflito, mas as novas legislações custam o emprego a muitas pessoas vulneráveis e essas pessoas precisam depois de se juntar a grupos armados para sobreviver. E assim, sempre que Vijaya viajava para o Congo, ela começava a perguntar aos cidadãos comuns o que eles acreditavam que levaria à paz. E, finalmente, decidiu tentar algo na aldeia onde Justine e Luca viviam. Em parceria com ativistas locais, Vijaya organizou longas reuniões e workshops para que os habitantes desenvolvessem a sua própria análise de conflito nas suas comunidades e decidissem qual seria a melhor resposta. E então, a primeira parte desse plano era para Vijaya e os seus colegas ativistas distribuírem $40 americanos a cada uma das mulheres da aldeia, incluindo Justine. Elas usaram o dinheiro para iniciar pequenos negócios, como alfaiataria ou uma loja de donuts, e os negócios descolaram. Assim, os participantes tinham dinheiro suficiente para implementar a segunda parte do plano. Então instalaram torneiras para água potável e organizaram formação para os professores aprenderem como conter a violência étnica em vez de alimentar. E finalmente pressionaram as autoridades locais para terem proteção e melhores serviços. Luca passou a fazer 3 refeições por dia, tinha sapatos sem buracos e tinha modelos comportamentais ao seu redor que não usavam a violência para sobreviver e ganhar poder. E como Luca, todos os moradores estavam mais seguros e mais saudáveis. Sucesso era a palavra para toda a iniciativa. Luca tinha feito 13 anos e, pela primeira vez na vida, falava, usando o tempo verbal futuro. Tinha parado de fugir o tempo todo e estava a fazer planos dentro da sua comunidade. Ele agora queria segurar no lápis, em vez de segurar numa arma. E se você se lembrar como é a capa do meu livro, um lápis cruzado sobre uma metralhadora, pode ver onde a artista da capa se inspirou. Vijaya decidiu criar a rede Resolve e usou essa abordagem para ajudar mais de 7 mil pessoas nos últimos 10 anos. Todos eles eram pessoas em risco de serem recrutadas por grupos armados e mais de metade deles eram ex-combatentes como Luca. E quando se sabe alguma coisa sobre a situação no Congo, sabe-se que as milícias se formaram e se voltaram a formar no Congo. A pressão para a remobilização foi sempre enorme, mas nem uma única pessoa que participa nos programas Resolve começou ou voltou a lutar. E para mim, a história dela é realmente inspiradora.
I can tell you a lot about Vijaya because her story is really inspiring.
Mas, além de Vijaya, quais foram as suas aprendizagens mais fortes nessa longa e profunda investigação no Congo?
O mais importante é que a maneira usual como construímos a paz em zonas de conflito geralmente não funciona. Há uma maneira muito melhor de construir a paz. E esta maneira muito melhor de construir a paz funciona também em casa, nas nossas próprias comunidades, na América do Norte e na Europa, assim como funciona nas zonas de conflito ao redor do mundo.
Por exemplo, o que acontece em Ijwi também é notável. Pode contar-nos um pouco mais sobre essa cultura de paz?
Yes, Ijwi is absolutely fascinating.
Ijwi é absolutamente fascinante. É uma ilha localizada no meio do lago Kivu, faz parte da República Democrática do Congo. E o país tem passado por um conflito realmente massivo nos últimos 25 anos, um dos conflitos mais mortais desde a Segunda Guerra Mundial. Há uma enorme missão de paz no terreno, que tem tentado proteger a população para resolver o conflito. E apesar de todo o trabalho destas missões de paz, dos doadores, dos diplomatas e ministros dos negócios estrangeiros, morreram vários milhões de pessoas. Temos centenas de pessoas que continuam a morrer todos os dias. Mas o que é fascinante é que as ilhas de Ijwi têm evitado a violência em massa nos últimos 20 anos. E a ilha, de facto, contém todas as mesmas pré-condições que levaram à violência e generalizaram os combates noutras partes do Congo. Uma localização geoestratégica na fronteira entre o Congo e o Ruanda, dois países que têm estado em guerra regularmente desde os anos 1960. Também tem recursos minerais, tensões étnicas, falta de autoridade do Estado, pobreza extrema, conflitos locais por terra e poder tradicional. Portanto, o que é absolutamente fascinante em Ijwi é que a ilha é pacífica por causa do envolvimento diário ativo de todos os seus cidadãos, incluindo os mais pobres e os menos poderosos. Portanto, não foi a polícia, nem o exército, nem o Estado que conseguiram controlar as tensões. Os construtores de paz são os próprios membros da comunidade. O que é que eles fazem para fomentar o que eles chamam de cultura da paz? Basicamente, garantem que todos saibam, desde a mais tenra idade, que eles são um povo pacífico, que a violência não é a resposta, que não devemos usar a violência para resolver conflitos. E a maneira como eles resolvem os conflitos é usando associações comunitárias e estruturas locais. E também se baseiam em crenças que ajudam a prevenir a violência, como os pactos de sangue entre a maioria das famílias da ilha. Os pactos de sangue são promessas tradicionais entre duas partes que concordam em nunca se magoarem uma à outra.
Ijwi, acha que é uma exceção ou há outros lugares como esse no mundo e não necessariamente uma ilha, mesmo que possam ser ilhas de paz?
Certo, a boa notícia é que não é uma exceção. Encontrei lugares assim em todo o mundo. Podemos encontrar este tipo de ilha da paz, que na maioria das vezes não é uma ilha literal, no meio do lago, mas você pode encontrá-las no Afeganistão, no Iraque, em Israel e no território palestiniano, e você pode encontrá-los na Somália. O meu exemplo favorito é Somalilândia, porque na verdade é um território muito grande, maior do que a Síria ou a Coreia do Norte, e tem uma população muito grande, 4 a 5 milhões de pessoas, maior do que a população do Uruguai ou da Bósnia. Então podemos realmente encontrar este tipo de bolsas de paz no meio das zonas de guerra mais violentas em todo o mundo.
O que nos leva à sua conclusão de que existem modelos alternativos de construção da paz?
Sim, exatamente. Existem modelos alternativos de construção da paz, não apenas para pessoas que vivem em zonas de conflito. Eles podem seguir os modelos de pessoas que vivem em Ijwi, que vivem na Somalilândia, etc., mas também de pessoas que vivem fora e que querem ajudá-los. Existe uma maneira diferente de construir a paz. E existe uma maneira de ser humilde, de ser respeitoso, e de construir a paz de baixo para cima, de uma forma que realmente possa durar décadas.
last for decades.
Numa secção do livro chamada Comédia de Erros, fala-nos de uma anedota muito popular que vem do erro de tentar aplicar as mesmas políticas e as mesmas estratégias em cenários de conflito diferentes.
So that's a story that I've heard in Kosovo. I've also heard it in Afghanistan.
Essa é uma história que ouvi no Kosovo e também no Afeganistão. E para mim é uma história que realmente resume tudo o que há de errado com a Peace Inc. Então, a história é a seguinte. Um alto funcionário das Nações Unidas foi transferido da Libéria para o Kosovo e, quando chegou, organizou a sua vida da mesma maneira que costumava viver na Libéria. Ia para os bares, para os hotéis, para os restaurantes, que eram apenas para estrangeiros, para expatriados, para pessoas como ele, para funcionários das Nações Unidas. E então interagia apenas com um grupo muito seleto de pessoas, alguns líderes kosovares, muitos construtores de paz estrangeiros. E ele fazia o seu trabalho exatamente da mesma maneira, aplicando o mesmo modelo para construir a paz, usando as mesmas técnicas. E assim, no final do ano, teve de escrever um relatório sobre o que tinha feito para enviar ao supervisor e aos doadores e torná-lo público. E então o que ele fez foi pegar no relatório que tinha escrito no ano anterior, na Libéria, apenas teve de clicar em pesquisar e encontrar e substituiu a palavra Libéria por Kosovo. O problema é que, quando ele divulgou o relatório, de alguma forma ele tinha falhado algumas ocorrências. E assim, o relatório que ele divulgou falou extensivamente sobre a Libéria no meio de um grande relatório sobre o Kosovo. E assim todos entenderam o que tinha acontecido. É uma história que ouvi em muitos contextos diferentes, porque, para mim, é realmente uma maneira que as pessoas dizem: bem, funcionários das Nações Unidas, muitos deles usam a mesma maneira de trabalhar, usam os mesmos modelos, as mesmas estratégias, em qualquer lugar do mundo, seja na Libéria, no Kosovo ou no Afeganistão. E essa é uma das razões pelas quais a abordagem padrão para a construção da paz não funciona, porque não se pode usar o mesmo modelo em todos os lugares, porque os conflitos são muito diferentes.
Cannot use the same template everywhere because the conflicts are so different.
Que conselhos daria a pessoal de organizações humanitárias ou a jornalistas já agora que vão às zonas de conflito para evitar serem veículos de reprodução de estereótipos duradouros?
Okay, so I would say first, don't think that you know better.
Eu diria, em primeiro lugar, não pense que sabe tudo. Melhor, não pense que tem as teorias certas, as habilidades certas, a experiência certa, que traz as soluções ideais para os problemas das pessoas. Mas em vez disso, eu diria: por favor, ouça os residentes locais. Seja humilde, seja respeitoso e tente manter a mente aberta. Perceba que outras pessoas podem ter uma compreensão diferente da paz, da democracia, do desenvolvimento e de prioridades diferentes. Eu diria, certifique-se de conhecer o contexto local bem, certifique-se que consegue falar pelo menos algumas das línguas locais, que tem um bom entendimento da história, política e cultura locais. Eu diria também que, se pudesse tentar ficar no local o maior tempo possível, por anos ou décadas, é isso que os meus modelos de construtores da paz fazem. Idealmente, isso seria bom, e há pessoas que o fazem. E é por isso que existem bons trabalhadores humanitários, bons construtores da paz. É possível, eu diria, ser flexível. Tente adaptar as suas estratégias com base nos resultados e feedback que obtém e na forma como a situação evolui. E eu diria também, pare de colocar os seus logotipos em todos os lugares. É algo que realmente enfurece as pessoas em zonas de conflito. Ver doadores e as Nações Unidas e organizações não-governamentais colocarem os seus logotipos em todos os lugares. Porque isso significa que entendem que os projetos não são das pessoas locais, não lhes pertence aquilo que está a ser feito. Ou seja, é entendido que está a ser imposto por estrangeiros. Portanto, é muito simbólico. E eu diria, tente ser discreto. Tente realmente colocar os holofotes nos feitos dos seus parceiros locais, do seu tradutor local, da sua equipa local, das autoridades locais. E a última coisa que eu diria, com base no que vi pessoas fazerem em zonas de conflito, o modo como trabalham, aqueles que para mim são o modelo e a maneira como eles realmente fazem a diferença, é perceber que às vezes há escolhas difíceis a serem feitas. Portanto, às vezes podemos ter de escolher entre objetivos muito valiosos, por exemplo, entre paz e justiça, ou paz e democracia. Os melhores construtores da paz que já vi dizem que não devem ser eles que fazem as escolhas, mas as pessoas que vão viver com as consequências das decisões. São elas que devem poder fazer isso.
or the one who should be making it.
Front Lines of Peace, as linhas da frente da paz e uma forma diferente de construir, versão integral em tsf.pt, versão alargada na antena da TSF este domingo depois da 1 da tarde. É o fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de José Guerreiro, Margarida Adão e Alexandre Lima, edição de Ricardo Alexandre. Estamos também em podcast e tsf.pt. Até para a semana.